Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, amigos da plateia que nos assistem pela internet também, eu vou fazer uma fala hoje não muito diferente da que eu fiz há uns dias atrás, muito preocupante, deputado João Paulo. Há 15 dias atrás, mais ou menos, a gente fez uma fala cobrando para que não se parasse os projetos de irrigação. Alguns projetos nós ficamos na iminência de ser cortada a água e a luz. E agora, o que me causa mais surpresa ainda, a gente está no risco iminente de ter a paralisação da Operação Pipa por todo o sertão. E eu venho falar para que nós, deputados estaduais, possamos juntos fazer uma solicitação ao governo federal para que isso não aconteça. O momento é muito delicado para as prefeituras. A estiagem ela já chegou para a grande maioria dos municípios do sertão. A Operação Pipa ela já é uma operação difícil de abastecer os municípios pela sua logística que é usada, mas ajuda bastante. E alguns municípios já estão recebendo sinais de paralisação. A gente não pode deixar que isso aconteça. É uma política pública que ajuda demais os municípios, ajuda demais as pessoas que mais precisam. E no momento de tanta dificuldade que os municípios vêm passando, nós deixarmos que isso aconteça é muito grave. O sertanejo não precisa passar por isso. E eu peço que o governo federal, o presidente Lula, nos escute e que conserte esse erro que vem acontecendo durante o seu mandato. A gente não pode deixar que isso aconteça. Os sertanejos não podem pagar um preço tão caro no momento difícil que estamos passando, os municípios e as pessoas. Eu quero me solidarizar com todos aqueles que precisam da Operação Pipa, dizer que a gente vai ser uma voz aqui altiva em defesa dos pipeiros, que também estão há um tempo sem receber, e de quem usa essa água para os seus benefícios. Por isso, eu quero fazer esse registro, falar das dificuldades que estão existindo e me solidarizar com todos os amigos da Operação Pipa, dos municípios sertanejos, que estão passando por tanta dificuldade nesse momento, e a gente não possa ter também essa paralisação injusta, porque vai penalizar diversas famílias sertanejas. Quero conceder a palavra ao deputado Renato Antunes.
Deputado Caio, parabéns, Vossa Excelência, pela sensibilidade. Só sabe da necessidade da falta de água quem passa por isso. Vossa Excelência vem lá do sertão e conhece bem a realidade do sertanejo. Mas não basta ir ao sertão. Até aqui mesmo, próximo ao Agreste, algumas cidades, sobretudo as zonas rurais, dependem desse programa nacional e não é de agora. Eu falo isso com um pouco de propriedade, porque eu fui militar durante 8 anos no Exército, oficial temporário, e uma das nossas atribuições era justamente fazer a parte de fiscalização da entrega desses carros-pipas, acompanhar o trabalho do pipeiro desde o apanhar da água no manancial até a entrega em determinada comunidade. E o que a gente vê, de fato, é a necessidade que existe, em pleno século XXI, comunidades ainda dependendo da entrega de água através do pipa. Mas até quando não chega a água na torneira, que isso seria dignidade, é inadmissível se falar na interrupção de um programa que entrega aquilo que é básico, que é elementar. Porque se falar hoje de água e energia, são situações que a gente não vislumbra a hipótese de um ser humano vivendo sem água e sem energia. Ah, não tenho internet, mas água, deputado, água é dignidade. Água se come, se bebe, água é para tomar o banho, é higiene, é saúde. E é lamentável, a gente tem que estar fazendo um apelo ao governo federal para que veja essa situação. Chega a ser desumano com um governo que se diz governo dos pobres e não entende a realidade do povo nordestino. Então, eu me uno a Vossa Excelência de uma forma mais veemente até que Vossa Excelência, mas para que haja essa sensibilidade. Esse é um programa que ele veio para ser temporário, mas ele se tornou permanente porque a necessidade é permanente. Então, não existe a hipótese de você tomar água um dia e no outro não poder tomar água. Então, me uno ao vosso discurso no entendimento que não pode haver essa interrupção desse serviço, a descontinuidade do serviço, uma vez que milhares de famílias seriam penalizadas e é necessário que aquele que se diz governo do pobre olhe para o pobre, para aquele que de fato precisa. Obrigado, deputado.
Eu agradeço, deputado Renato, suas palavras sempre pertinentes. E essa sua fala, sabe, Renato, faz a gente fazer uma reflexão de que forma a política está sendo tratada nesse momento por um governo que eu votei, que eu acreditei e que eu acredito, mas que vem deixando muito a desejar em algo tão importante na vida dos sertanejos, que é a água. É água de beber, não é água para bicho, não é água para plantar, é água do consumo humano. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Já aconteceu algo uns dias atrás que foi muito constrangedor, muito difícil para os sertanejos, que foi o corte de energia nas cidades de Petrolândia, Santa Maria, Orocó, uma parte da Bahia. E agora a gente se depara com uma situação inimaginável, que nos dias de hoje, um governo que sempre foi sensível ao social, que tem diversas formas de poder atender o cidadão, o sertanejo, e agora deixa com que as pessoas fiquem à mercê, sendo ameaçadas da paralisação de um serviço já precário e difícil, que não consegue chegar na maioria das pessoas. Porque você imagine, deputado Alberto Feitosa, que o serviço ele tem um apontador. O cara da região aponta as casas que vão pegar essa água. Muitas vezes as dificuldades, a falta de harmonia entre os próprios vizinhos, fazem com que um não pegue no outro. Então, isso acaba deixando algumas pessoas descobertas. O serviço já é precário. E agora, com a paralisação, a gente vai ter 100% dos municípios podendo ficar descoberto num momento tão difícil como esse. Eu passo a palavra ao deputado Alberto Feitosa.
Deputado Camandiçoba, pena que o deputado João Paulo não venha para cá partear para defender o PT e o governo do presidente Lula, que é uma verdadeira falácia. A toda hora que a gente fala do presidente Lula, do governo do presidente Lula, a gente vai descortinando mentiras, narrativas que foram colocadas na campanha. A picanha, a cervejinha. Eu vou fazer ainda essa semana, mandei fazer um levantamento da redução do Bolsa Família e dos impactos para as cidades da redução desse Bolsa Família. E agora, essa questão da água. Eu não sei, ou melhor, eu até imagino e sei, porque eu lhe conheço muito bem, o quanto é constrangedor para Vossa Excelência estar aí e trazer um problema desse de um governo que Vossa Excelência votou, que Vossa Excelência pediu votos e que acreditou, como Vossa Excelência disse, porque jamais imaginava que esse governo fosse fazer menos do que fez o presidente Bolsonaro. E o que fez o presidente Bolsonaro? Eu estava em Salgueiro, ao lado do presidente, tem isso postado em minhas redes sociais, quando ele foi apertar o dispositivo lá eletrônico que ia ligar as bombas da transposição do Rio São Francisco, inaugurando ali a última etapa, uma obra que veio desde Dom Pedro, uma obra que o PT esculhambou, surrupiou, praticou ali caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, um bocado de gente enriqueceu. Me lembro de uma operação que foi feita com contêiner para a presidente Dilma dormir um dia no sertão, alardeando que aquela obra estava concluída um período depois, nada foi concluído. Quando o presidente Bolsonaro assume, apenas 30% da transposição do Rio São Francisco era aproveitável. Mesmo com pandemia, foi gasto 8 bilhões e 700 milhões de reais de fundo do governo federal, sem nenhum empréstimo, essa obra foi concluída. E eu estava lá no momento, como eu disse, que o presidente Bolsonaro foi apertar o dispositivo. E na hora um técnico disse: presidente, ao senhor apertar o dispositivo de cada bomba dessa, isso representa por minuto o equivalente a 10 mil carros-pipa. Vou repetir, deputado João Paulo, 10 mil carros-pipa, ou seja, estava sendo adicionado naquele momento duas bombas e que representou, por minuto, 20 mil carros-pipa jorrados. Chegou no Ceará, fez até uma cachoeira lá. Tem imagem lá também, a gente lá. E hoje, a gente vê essa transposição desligada, a gente vê, como Vossa Excelência trouxe aqui também, com a mesma dor que Vossa Excelência tem agora, um problema de falta de energia elétrica e, consequentemente, de abastecimento d'água nos projetos da bacia do Rio São Francisco. E a gente vê agora a ameaça de fornecimento de água com relação ao carro-pipa. Eu quero daqui, deputado, não posso ser diferente, me somar à dor que Vossa Excelência transmite daí da tribuna de todo o povo sertanejo. Acho que, como o sertanejo é um povo forte, um povo crédulo, um povo que acredita nas coisas que ele faz, maior do que a dor, talvez, no coração e na mente do sertanejo, não é nem pela falta d'água, mas é por ter sido, mais uma vez, enganado por aquele que prometeu tanto e não está fazendo nada. Pelo contrário, está tirando o pouco que esse povo já conquistou.
Obrigado, deputado Alberto Feitosa. Eu confesso que concordo em partes com muita coisa que Vossa Excelência falou, mas eu não imaginei nunca poder vir aqui, em pleno governo Lula, cobrar algo que eu não imaginava que pudesse acontecer, que seria os cortes dos carros-pipa nos municípios. Eu sempre digo em todos os lugares que o carro-pipa é o atraso da modernidade, é o atraso das cidades, é o atraso das pessoas, porque nos dias de hoje, com tanta tecnologia, tantas coisas boas que podem acontecer, a gente ainda deixar as cidades, as zonas rurais descobertas e sendo atendidas por pipa, e mais uma vez ficar nesse chove não molha, nessa dificuldade imposta por aqueles que talvez não tenham o olhar necessário e cuidadoso para o homem do campo. Eu quero passar a palavra ao deputado patriota, meu amigo, lá de Afogado da Engazeira.
Deputado Caio, muito obrigado pela parte. Cumprimentar a mesa, senhores e senhoras deputados, o público aqui assistente, a imprensa. É muito difícil discutir água de uma forma isolada. O semiárido nordestino, dois terços do território é semiárido. Nós entendemos que é um conjunto de políticas, de programas e de ações para que a gente possa conviver, democratizar o acesso à água e tecnologias apropriadas, sobretudo, para a agricultura familiar. Se avançou bastante ao longo do tempo. A sociedade civil contribuiu muito através da articulação do semiárido com o projeto 1 milhão de cisternas. Eu espero que agora, e tenho certeza que esse programa vai ser retomado. Nesse sentido, meu caro deputado Caio, infelizmente o carro-pipa ainda é uma necessidade, que a gente sabe que é um paliativo, que é uma emergência, né? A gente tem que suprir o ser humano com água. Entretanto, precisamos produzir mais, né? Ou seja, armazenar e fazer boa gestão dos mananciais e, consequentemente, boa distribuição e, naturalmente, buscar a implementação de políticas como um todo, de ações diversificadas e tecnologias. Poços Amazonas, poços tubulares, pequenos sistemas de abastecimento, com tratamento, né, fazendo a entrega da água na porta de cada um e fazendo sistemas autogestionários. Eu tenho a honra de dizer que no meu município nós cobrimos cerca de 70% e cada associação é gestora do seu sistema com autonomia própria, onde a prefeitura não paga a conta da água, mas os próprios usuários fazem a gestão do seu sistema de abastecimento, com a tabela de cobrança, com corte quando há necessidade e, como a gente chama, é uma compezinha, mas que funciona e tem dado certo. E do Nordeste, o estado mais evoluído nesse sentido é o estado do Ceará. Aqui em Pernambuco iniciou-se o projeto CISA, que é um projeto de sucesso, espelhado também no projeto do CISA Ceará, que é um programa premiado no mundo inteiro, onde as comunidades participam diretamente da gestão, da capacitação, da distribuição da água e são autogestionários e autossustentáveis. Claro que fica aqui minha solidariedade ao povo sertanejo, ao povo agresteiro, naturalmente, do semiárido, quando há essas interrupções no fornecimento de água através do carro-pipa, que ainda, infelizmente, há uma necessidade. Mas a gente precisa focar em programas que sejam permanentes, seja financiado pelo Estado, pela União, pelos próprios municípios, ou até cooperação com agências internacionais, com quem queira nos ajudar. Evoluímos muito, mas tem muito que ser feito. Mas nesse momento de emergência, a gente não pode admitir que seja cortada a operação carro-pipa. O Exército Brasileiro tem feito uma gestão exemplar, e aqui fica o nosso registro, mas a gente precisa evoluir para ações permanentes. Claro que a transposição, sem dúvida, quando eu falo de ação integrada com um programa de Estado permanente, estruturante, eu dou a transposição como exemplo. Quando o governo Lula teve a coragem de tirar do papel, quando Michel Temer deu continuidade e Bolsonaro concluiu. Independente da cor da bandeira, da ideologia, projetos estruturadores precisam ser feitos nesse país porque eles ficam de maneira permanente. E nesse sentido, o Ceará tem alguns exemplos interessantes. Então, eu acho que é fundamental essa transposição não estar concluída, porque o modelo de pagamento da conta nunca foi resolvido, o Ministério paga e os estados até hoje não chegaram ao entendimento, e a conta é muito alta, a conta de energia. Também o saneamento, que é outro compromisso assumido, também não avançou. As cidades ribeirinhas estão sem água ainda, grande parte, e sem saneamento básico nas cidades que estão ao lado dos rios contribuintes do nosso querido Rio São Francisco. Então, é um debate que deve se alongar, que deve ser estendido. Quando Vossa Excelência fala aqui no PIPA, não tem como minha memória, minha cabeça não ampliar. Eu peço até desculpas porque parece fugir do foco, mas não é. É porque é difícil abordar um assunto separado dos demais, porque entra em pauta a convivência, que é inteiramente possível, não só de água para matar a sede das pessoas, dos animais, mas também de água para a produção, que é o nosso sonho, nossa necessidade, que aonde tem, a gente já mostrou, da viabilidade econômica, produtiva, de referência, que é o Nordeste semiárido brasileiro. Então, minha solidariedade, meu caro deputado Caio, você, como bom sertanejo que é, da nossa querida Floresta, a terra que o bode reina e que brilha nesse Nordeste. Muito obrigado.
Obrigado, meu amigo patriota. Sei que suas palavras sempre a contribuir pelo debate, e sem dúvida alguma, essas saídas que foi colocada por Vossa Excelência é a saída que a gente espera e acredita para o nosso sertão e para todo o nosso estado. O CISAR é um modelo que vem dando certo, vem atingindo diversas cidades do estado de Pernambuco, que logo nós teremos algumas inaugurações, e a importância de aumentar esse debate para o governo do estado, para que nós possamos ter inúmeras ações, ela é, sem dúvida nenhuma, importante demais, e é o que vai fazer a redenção de todos nós sertanejos. Por isso, eu agradeço a cada amigo que nos aparteou, a cada deputado, e dizer ao povo do sertão que a gente está aqui, vigilante, atento, para que as coisas aconteçam, sempre em benefício daqueles que mais precisam. Meu muito obrigado.